Morse Audio News, as principais notícias e tendências de tecnologia e inovação resumidas em áudio para você.
Olá, este é o Morse Audio News do dia 5 de março de 2024. Tribunal de Justiça proíbe a Meta de utilizar a sua marca no Brasil. A decisão foi tomada em resposta a um processo movido pela empresa brasileira Meta Serviços de Informática, que argumentou que a utilização do nome pela Meta, empresa norte-americana, infringe seus direitos de marca registrada. A liminar determina que a Meta norte-americana tem 30 dias para mudar seu nome no território brasileiro, sob pena de multa diária de R$100 mil. A empresa pode recorrer da decisão durante este período. E a Apple foi multada na União Europeia em 1,8 bilhões de euros por violar as leis de concorrência no streaming de música. A Comissão Europeia declarou que a Apple infringiu as regras antitrust da União Europeia ao impedir os demais serviços de streaming de informarem os usuários sobre as opções de pagamento fora da loja de aplicativos da Apple. A comissária de concorrência afirmou que a Apple abusou de sua posição dominante no mercado por uma década e ordenou que a empresa removesse todas as restrições. A decisão foi desencadeada por uma reclamação do Spotify, que contestou a restrição e também a taxa de 30% cobrado pela Apple. A Apple planeja recorrer da decisão, alegando que não há evidências de que os consumidores tenham sido prejudicados e argumentando que o mercado está competitivo e em rápido crescimento. E o STF fará avaliação de vínculo empregatício entre motoristas de apps em decisão unificada. O Supremo Tribunal Federal formou uma maioria de 6-0 para estabelecer um entendimento unificado sobre o assunto do vínculo empregatício entre motoristas e plataformas de aplicativos de corrida como Uber e 99. Esse reconhecimento geral obrigará todo o judiciário brasileiro a seguir a decisão futura da corte. O julgamento está em andamento no formato virtual do plenário e está previsto para encerramento até 1º de março. Após esse período, o STF terá outra sessão para decidir definitivamente sobre a existência ou não do vínculo empregatício. Atualmente, não há consenso na justiça brasileira sobre a natureza da relação entre os condutores e as plataformas, sendo considerada tanto uma relação trabalhista quanto um contrato de prestação de serviços. E o OnlyFans, que pagou até hoje US$15 bilhões aos seus criadores desde seu lançamento em 2016. A CEO da empresa, a Kelly Blair, revelou que a plataforma já pagou esse montante, que chega a US$15 bilhões, aos seus criadores desde o lançamento da empresa, com um concentrado de US$5,6 bilhões sendo pagos somente em 2022. A plataforma conta com 3,1 milhões de criadores e aproximadamente, espantem-se, 240 milhões de assinantes. Blair destacou que os pagamentos aos criadores continuam a aumentar ano após ano. O OnlyFans ficou conhecido pelo seu conteúdo adulto e está implementando medidas de segurança adicionais para cumprir a Lei de Segurança Online do Reino Unido, que exige a verificação da idade dos usuários. E a Adobe revela uma ferramenta de inteligência artificial para a criação de música. A Adobe revelou o projeto Music Gen AI Control, uma plataforma apresentada no Hot Pod Summit que utiliza a tecnologia de inteligência artificial generativa para criar áudio a partir de descrições de texto ou uma melodia de referência, permitindo a personalização pelos usuários. A ferramenta permite ajustes como tempo, intensidade e padrões de repetição, além da criação de remixes e loops infinitos. No entanto, surgiram preocupações sobre as violações de direitos autorais que podem ocorrer devido ao uso de músicas deepfake geradas pela ferramenta. Adobe afirma que desenvolve suas ferramentas de inteligência artificial generativa utilizando dados licenciados ou de domínio público para evitar problemas de propriedade intelectual, mas que está sim trabalhando sempre em tecnologia de marca d'água para identificar áudio produzido pelo projeto, ou seja, músicas que forem produzidas por inteligência artificial. Ainda na pauta de inteligência artificial, a Microsoft lançou o Copilot for Finance, uma ferramenta de inteligência artificial focada nos profissionais que trabalham com finanças. Essa iniciativa faz parte da estratégia da empresa de adaptar programas às necessidades específicas de cada indústria e indivíduo. O Copilot for Finance auxilia os usuários na revisão de conjuntos de dados, produção de relatórios e execução de tarefas terceirizáveis. A ferramenta está disponível gratuitamente para testes, embora os valores para uso em larga escala não tenham sido divulgados ainda. Além disso, o Copilot for Finance se junta ao portfólio de ferramentas de inteligência artificial da Microsoft, que inclui soluções para vendedores e representantes comerciais e de atendimento ao cliente, facilitando e muito as tarefas repetitivas do dia a dia. E o Elon Musk está processando a OpenAI e o seu presidente pelo abandono da missão da empresa. Elon Musk entrou com um processo contra a empresa e o seu presidente, o Sam Altman, alegando que eles abandonaram a missão original da empresa, que era de desenvolver inteligência artificial para o benefício da humanidade, porém resolveram, ao longo do caminho, ter objetivos lucrativos. O processo afirma que a OpenAI violou um contrato ao focar na geração de lucro, ao invés de permanecer uma empresa de código aberto e sem fins lucrativos. Musk, ex-cofundador da OpenAI, acusa inclusive a empresa de manter em segredo o projeto GPT-4, seu modelo de AI mais avançado. A OpenAI, a Microsoft e Elon Musk não quiseram comentar sobre o assunto, e vale lembrar que o Altman já foi demitido do conselho da OpenAI no passado, mas voltou à empresa após mudanças no conselho. A OpenAI planeja nomear novos membros para o conselho ainda em março. E a Zup, empresa brasileira de serviços bancários e de pagamento, busca alcançar uma receita de R$1 bilhão com a expansão de seu portfólio de serviços. Após mais de uma década de operações, a Zup já registrou R$70 bilhões em transações e sua receita atual está em torno de R$300 milhões, tendo o EBITDA positivo, que é um ponto importante hoje em dia. Com uma oferta composta por serviços de aquisição, pagamento, serviços bancários e crédito, a empresa planeja se beneficiar da queda das taxas de juros para crescer ainda mais. Em seus 11 anos de existência, a Zup levantou US$47 milhões em investimentos, incluindo uma rodada liderada pela Movil, que é detentora do iFood, em 2020. E fechando aqui, as duas últimas notícias aqui da nossa editoria de M&A, a gestora AB Capital estreia no agronegócio e mira R$2 bilhões. A gestora, que é liderada por Paulo Fleury, está ingressando no mercado de agronegócio com a criação da AB Crédito Agro. O objetivo inicial é realizar a captação de um FIAGRO com planos ambiciosos de aumentar os ativos sob gestão para até os R$2 bilhões comentados. A expansão marca uma nova fase para a empresa, que conta com Eduardo Sirotsky Melzer, Pedro Parente, Luciana Ribeiro e Marcelo Clauri. E a plataforma Reddit, que alguns de vocês já conhecem, já falamos muito por aqui, traça sua estratégia para IPO em 2024. O Reddit está planejando se tornar a primeira listagem pública apoiada por capital de risco em 2024, e sua avaliação é crucial para o sucesso do IPO. Para atrair investidores, o Reddit precisa encontrar o equilíbrio certo entre a sua avaliação, que não seja muito alto a ponto de afastar os compradores e investidores potenciais, mas também não seja muito baixa para garantir um retorno favorável para os investidores mais recentes que fizeram aporte na empresa. O que estão comentando é que o valor de mercado da empresa pode ser algo em torno de US$5 bilhões, o que aumentaria as chances do IPO, porém é uma margem mais apertada para os investidores que entraram mais recentemente. E estas foram as principais notícias do Morse Audio News de hoje. Espero que tenham gostado e até quinta-feira.
Morse Audio News. As principais notícias e tendências de tecnologia e inovação resumidas em áudio para você.